Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Não é a primeira vez que vamos trabalhar a obra de Foucault. Já fizemos isso no passado, obras importantes como O Nascimento da Clínica, História da Loucura. Já trabalhamos vários textos e fizemos várias contextualizações de Foucault. Por isso, não há por que voltarmos a toda a historiografia dele, podemos ir diretamente à obra dele dessa vez. E desta vez, nós vamos a uma obra que traz a Microfísica do Poder, é uma obra que traz vários registros. Registros de conferência, registros de conversações, passagens belíssimas, memoráveis desse filósofo, como, por exemplo, a longa conversação sobre os intelectuais e o poder que ele tem com o Gilles Deleuze, muito interessante o trabalho, a conversação deles. E o Foucault sempre muito agudo, muito incisivo, o estilo dele. A leitura de Foucault, ela pede algumas observâncias importantes. Ler Foucault não é pegar um tratado de filosofia maçudo e seguir uma dinâmica consistente, sistemática, como você encontraria, por exemplo, numa obra kantiana. Não é assim. Foucault, ele constrói muito enquanto ele reflete. Era uma característica que os filósofos que eram próximos a ele, como o próprio Deleuze, colocavam, que às vezes ele era até assustador. Ele tinha um raciocínio extremamente rápido, um pensamento agudo, incisivo, e que rapidamente, no meio de uma conversa, ele construía a partir daquilo que ele queria dizer, e às vezes até mudava, indo por uma nova vertente. O Foucault tinha, entre as características do pensamento dele, esta. Outra coisa que característica do Foucault era também a questão da rapidez com que ele conseguia compilar um pensamento, estar diante de um autor, de uma obra, compreendê-la, compilar aquilo e indexar ao pensamento dele. Notável. Olha, poucos filósofos tiveram uma característica como essa. Um outro próximo a ele, mas muito distante do ponto de vista temporal, etc., foi Voltaire. Voltaire era um outro homem que tinha uma capacidade dessa. David Hume tinha... Ainda que David Hume tinha lá suas questões pessoais que atrapalhavam muito a vida dele, mas não são muitos os filósofos. E recentemente são bem poucos. A academia, ela passa por um momento de transição e muitos problemas nessa área. Então não é a todo momento que vemos criaturas como Foucault transitando no espaço intelectual acadêmico da filosofia. Quando ele trata de Nietzsche, nós vemos muitos graus de parentesco. Impressionante como havia, não é? E muitos graus de parentesco entre estes filósofos, Foucault e Nietzsche. E há vários estudos nessa área. A história de Foucault vocês já conhecem, já vimos em outro momento, ela é muito uma história muito triste para os nossos padrões de época, muito triste, de imenso sofrimento, de exacerbações imensas, não é? De Foucault, e ele, o pai dele, que era médico, acabou, em certa ocasião, por colocar o rapaz, internou Foucault numa casa de saúde mental. E ali, o que ele não foi, o Foucault foi, do ponto de vista da medicina da época, ele foi muito bem tratado, foi bem acompanhado. A questão é que o que ele estava vivendo fez daquilo uma distância muito grande, um abismo e algo que lhe doeu muito. Uma das maneiras dele dialogar com isso foi a análise que ele faz em torno do assunto, em várias obras, muitas conferências. Muito bem. Microfísica do poder. Basicamente, essa obra vai nos mostrar que os diversos segmentos da nossa sociedade, vocês podem escolher, por exemplo, a área da educação, a área da saúde, que é esta que nós veremos hoje. Não há como ver uma obra de 300 páginas toda hoje, então eu escolhi a área da saúde, que eu não havia trabalhado ainda. Então, outra vez eu trabalhei os aspectos prisionais. Aliás, outros segmentos, podem pegar a prisão também. Saúde, podem pegar a área política. Qualquer desses elementos vocês vão encontrar, e aí o título da obra, Microfísica do Poder, uma estrutura organizada de poder que visa perpetuar certos elementos, arraigar certos elementos, despojar e cuidadosamente afastar outros, em alguns casos de maneira nada cuidadosa também, e tudo isso de maneira subserviente a um poder ainda maior, mais abrangente. Então, basicamente, o Foucault vivia em meio a tudo isso, não apenas sobre o crivo, dizer que ele desconfiava é reduzir o pensamento foucaultiano. Ele ia além da desconfiança. Ele realmente achava que viver numa sociedade como a nossa, estruturada dessa maneira, com tantos instrumentos de controle, de poder, de clausura da alma humana, de restrição, olha, era uma façanha. E esse filósofo, o pensamento dele foi um dos marcos referenciais do século passado. Houve um momento em que, por mais de 10 anos, Foucault era uma das vozes mais importantes na Europa, na área da filosofia. Ele, vou deixar de lado os elementos polêmicos dessa trajetória, uma vez que nós temos um eixo temático hoje aqui, que é ouvirmos o que Foucault estava tratando na área da saúde. Não havia filosofia clínica na época em que ele trabalhou essas questões. Havia várias escolas terapêuticas importantes, várias escolas médicas importantes, boa parte delas buscando uma humanização, buscando uma amorosidade, um atendimento e uma relação diferenciada com as pessoas, e Foucault não ignorava isso. Não é? Havia muitos trabalhos, durante muito tempo houve trabalhos importantes, o próprio Deleuze, com Guattari, Derrida, filósofos que buscavam caminhos outros, para além do que havia constituído na área da saúde, principalmente, né? Guattari. E, claro que eram tentativas, eram jovens filósofos buscando alternativas, muito mais do que uma resposta, eles buscavam caminhos diferenciados. Em algumas partes conseguiram, em outras partes eles serviram de inspiração para que o mundo continuasse para outros horizontes mais amplos e mais livres. Então, é com muito respeito que eu leio o que vem agora. Bem, há uma parte inicial aqui, eu já estou numa parte quase a metade da obra, não sei se é interessante vermos essa parte inicial da Microfísica do Poder, que é quando ele vai colocar os vários contextos, as várias conversações, as pontuações. Eles começam a conversar sobre justiça popular, sobre tribunal, não é? E o Foucault mostra que instituirmos tribunais para rever elementos de tribunal, num elemento de justiça popular, seria simplesmente fazer a mesma coisa com outros nomes. Durante muitas páginas ele conversa com filósofos. Essa parte toda é uma parte preliminar, mas importante também, desta obra. O que nós vamos ver é a parte em que ele trata especificamente da questão da saúde. Ele vai tratar aqui da saúde mental. Depois, primeiro ele vai tratar do surgimento, como é que surgiram os hospitais, o que houve com a medicina. Ele começa questionando desde a medicina egípcia até chegar aos nossos dias, com vários elementos de modificações e muitas críticas em torno disso. Vamos então diretamente ao texto do filósofo, está bem? E eu vou aprofundando alguns elementos aqui. Muito bem, quando ele começa, ele fala sobre a verdade, começa a esculpir os princípios de épocas em torno disso, e então ele entra na questão da medicina. E ele vai entrar na questão da medicina pelo cunho social. É por lá que ele inicia a investigação dele, o trabalho dele. Bem, então ele fala, ele explica que é uma conferência que ele vai tratar da medicina social. Então ele questiona certos postulados e entendimentos sobre a medicina antiga, a medicina grega, a medicina egípcia, né, como formas de medicinas sociais, coletivas, que não eram elas centradas no indivíduo. E ele confessa que ele não é um egiptólogo, né, e também não tem conhecimentos profundos de etnologia para questionar certas premissas. Mas que ele estranha, ele diz. Ele fica curioso e estranha sobre, por exemplo, a história grega, que ele conhecia bem, né? Ele diz que ele não vê como é que se pode olhar para a medicina grega antiga e afirmar que ela se constituía em algo coletivo, em algo social. Mesmo assim, Foucault considera que isso não é um problema de maior importância. Agora que ele entra na questão que para ele é fundamental, e Foucault diz assim, a questão é saber se a medicina moderna, científica, que nasce no final do século XVIII, entre Mogani e Bichat, com o aparecimento da anatomia patológica, se ela é ou se ela não é individual. Pode-se até dizer, como alguns dizem, em uma perspectiva que pensam ser política, mas que não é por ser histórica que a medicina moderna é individual, porque entrou no interior das relações de mercado, que a medicina moderna, na medida em que é ligada a uma economia capitalista, é uma medicina individual, individualista, conhecendo unicamente a relação de mercado do médico com o doente, ignorando a dimensão global, coletiva, da sociedade? Ele prefere pensar tudo nisso do avesso. Esse é o Foucault. Basicamente, as obras do Foucault, elas têm esses ventos, não é? Que mudam rapidamente e que pedem cuidado ao pesquisador, ao leitor. Pois bem, ele prefere pensar tudo ao contrário disso. Vejam as palavras dele. A medicina moderna é uma medicina social que tem como background uma certa tecnologia de corpo social. Penso que a medicina é uma prática social que somente em um de seus aspectos é individualista e valoriza as relações médico-doente. Sobre este assunto, gostaria de indicar a referência bibliográfica. Trata-se do livro de Victor Bulow. Bom, vamos então agora ao trabalho do Foucault nessas premissas dele. Então vejam, ele mostra que a medicina moderna tem um aspecto individual, tem um amplo aspecto social, e agora ele vai entrar nestas questões. Isso que o Foucault vai nos apresentar aqui não destoa de como ele apresenta a educação, não destoa de como ele apresenta o sistema prisional, não destoa como ele vê os outros segmentos da sociedade. Estão todos muito próximos nas suas organizações, nos seus objetivos, nas suas estruturações, com as naturais diferenças, né? Então ele diz, a minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente ao contrário. O capitalismo desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo, enquanto força de produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, que antes de tudo investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. Como foi feita essa socialização? Bem, aí o Foucault vai defender algumas hipóteses que já são muito aceitas na época dele, eram bem defendidas, e é por ali que ele vai caminhar. Eu gostaria muito, antes de prosseguir, vou parar o gravador para saber se os senhores têm considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, o que segue agora é clássico e é muito incisivo. Foucault desce realmente a... Alguns consideram uma caricatura, outros consideram um acerto filosófico no sentido de instigar o pensamento. E ele, como filósofo, sabia por onde ele estava caminhando ao colocar o que vem a seguir. Bom, então ele diz que vai pegar algumas ideias, hipóteses, né, vai iniciar por elas, que já eram bem aceitas na época dele. Ele diz assim, é verdade que o corpo foi investido política e socialmente como força de trabalho, mas o que parece característico da evolução da medicina social, isto é, da própria medicina aqui no Ocidente, é que não foi a princípio como força de produção que o corpo foi atingido pelo poder médico. Não foi o corpo que trabalha, o corpo do proletariado que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último lugar, na segunda metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível da força produtiva dos indivíduos. Ele vai citar como um exemplo mais próximo e visível o que aconteceu na Alemanha. Como isso foi construído na Alemanha. E muitas páginas depois, Foucault diz que na França foi muito diferente. Como foi diferente também na Inglaterra, que ele analisa. Vamos ver o que ele coloca sobre como foi na Alemanha primeiro. Ele diz assim, ó, a polícia médica... Que expressão, não? A polícia médica, que é programada na Alemanha em meados do século XVIII e que será efetivamente posta em aplicação no final do século XVIII e começo do século XIX, consiste em, olhem os pontos que ele vai colocar. Primeiro, um sistema muito mais completo de observação da morbidade do que os simples quadros de nascimento e morte. 2. Um fenômeno importante de normalização da prática e do saber médicos. Procura-se deixar às universidades e, sobretudo, à própria corporação dos médicos, o encargo de decidir em que consistirá a formação médica e como serão atribuídos os diplomas. 3. Uma organização administrativa para controlar a atividade dos médicos, tanto na Prússia quanto nos outros estados alemães, ao nível do Ministério ou da Administração Central, um departamento especializado e encarregado de acumular as informações que os médicos transmitem, ver como é realizado o esquadrinhamento médico da população, verificar quais tratamentos são dispensados, etc. 4. A criação de funcionários médicos nomeados pelo governo com responsabilidade sobre uma região seu domínio de poder ou de exercício da autoridade de seu saber. Bem, alguns dos senhores, claro, podem pensar, bom, e de que outra forma se poderia fazer uma medicina? Qualquer um poderia se intitular médico e sair fazendo qualquer tipo de curanderismo, como já houve um tempo em que isso acontecia, com terríveis problemas sociais e outros? Não se trata de, bom, então vamos deixar de qualquer jeito e nem mesmo vamos fazer assim especificamente, como ele está dizendo, que aliás se esparramou, não é hoje, não é feito assim em praticamente todos os lugares. O que ele coloca aqui é que se essa forma que nós fizemos e que reproduzimos nas várias sociedades pelo mundo é fazer uma medicina que é controlada por quem? Por um governo, que por sua vez, esse governo é controlado por um Estado constituído, que por sua vez segue as premissas macro de determinações. Ou seja, o médico é um agente que faz esse discurso maior do poder se constituir lá na raiz em quem ele atende. É essa crítica que Foucault está dirigindo. Estou sintetizando, a crítica é bem... Ele esparrama esses elementos, né? Mas vamos acompanhá-lo, vamos deixar que Foucault se pronuncie e aprofunde esses elementos. Ele diz, essa medicina de Estado, que aparece de maneira bastante precoce, que é antes mesmo da formação da grande medicina científica, não tem, de modo algum, por objeto a formação de uma força de trabalho adaptada às necessidades das indústrias que se desenvolviam naquele momento. Não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido por essa administração estatal da saúde. É o próprio corpo dos indivíduos enquanto constituem globalmente o Estado. É a força, não do trabalho, mas estatal, a força do Estado em seus conflitos econômicos, certamente, mas igualmente políticos, com seus vizinhos. Isso vai mudar, ok? Mais adiante, ele mostra como isso vai mudar. É diferente uma medicina que vai seguir os interesses de um Estado que a constitui, que diz, você é medicina, você está sob meus cuidados e como tal... Tanto a medicina, desde o seu corpo teórico até o que o médico vai fazer, serão determinados assim, assim, assim. É diferente isso de quando ela se segmenta para servir a propósitos como a industrialização crescente que surgia e outros elementos. Por isso ele coloca que é visível como esses elementos ocorrem, por exemplo, na França. Ele diz... que na França acontecia uma outra diretriz de desenvolvimento. Ele diz que lá aparece uma, vou ler o que ele escreve, aparece uma medicina social que não parece ter por suporte a estrutura do Estado, como havia na Alemanha, mas um fenômeno inteiramente diferente, a urbanização. E com o desenvolvimento das estruturas urbanas, é ali que se desenvolve na França uma medicina social. Como? Por que isso aconteceu? Aí ele diz que para entendermos isso, e sabe, em Foucault, para entender qualquer coisa, ele sempre recorre a uma arqueologia historiográfica, assim é Foucault, quase sempre. Não é em vão que o colocam também entre os estruturalistas. Talvez um estruturalismo tardio, mas ele vai muito em direção a esses elementos, né? Ele diz, vamos entender isso, então vamos recorrer à história do que houve. E aí ele faz uma leitura histórica foucaultiana. Não pensem que vão encontrar nos livros a leitura que ele usualmente faz. Ele diz que havia uma razão política para que tudo isso acontecesse na França. Mas, para o efeito dos nossos estudos, antes de eu entrar diretamente na parte que nos compete aqui hoje, cabe citar também um exemplo inglês, que ele coloca como uma terceira diretriz das questões da medicina social. Ele diz que lá na Inglaterra era a medicina dos pobres, da força de trabalho, do operário, que não foi isso o que poderia parecer o primeiro alvo da medicina social. Que na realidade isso aí se constitui o pobre, força de trabalho, o operário, a última objetivação. Ele diz, em primeiro lugar, o Estado, em seguida a cidade, e finalmente os pobres e trabalhadores foram objetos da medicalização. Bom, vamos agora a quando ele chega mais próximo dos nossos dias. Ele, então, numa outra fala, vai, depois dessa contextualização básica de seus problemas, ele mostra como dentro disso vai surgir o hospital. Alguns acham que o hospital existe desde sempre. Não é assim. O hospital surgiu num momento histórico. O que fez que o hospital surgisse? Por que um hospital? Qual o sentido de um hospital? Vamos ver, na opinião de Foucault, o que houve a respeito disso. Havia uma medicina, havia um modo de medicina, ela estava a serviço e propósitos específicos e não poderia destoar do que uma sociedade lhe pedia, e é nesse contexto que vai surgir o hospital. E ele diz, a partir de que momento o hospital foi programado como um instrumento terapêutico, instrumento de intervenção sobre a doença e o doente, instrumento suscetível por si mesmo e por alguns de seus efeitos de produzir a cura? O hospital, como instrumento terapêutico, é uma invenção relativamente nova, que data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática, a visita e a observação sistemática e comparada dos hospitais. O que ele quer dizer, as viagens, né, que começaram a surgir por todo lado em torno disso, da observação. Então, páginas adiante, Foucault diz, o hospital que funcionava na Europa desde a Idade Média não era, de modo algum, um meio de cura. Ele não era concebido para curar. Alguns dos senhores que talvez não tivessem lido ainda Foucault podem se admirar com passagens como esta. O hospital desde a Idade Média não se dispunha a curar. Bom, se dispunha a quem então, não é? Ele vai colocar logo a seguir, ele diz. Houve de fato na história dos cuidados do Ocidente duas séries não superpostas. Encontrava-se às vezes, mas eram fundamentalmente distintas, as séries médica e hospitalar. O hospital, como instituição importante e mesmo essencial para a vida urbana do Ocidente, desde a Idade Média, não é uma instituição médica. E a medicina é, nesta época, uma prática não hospitalar. É importante lembrar isso para poder compreender o que houve de novidade a partir do século XVIII, quando se constitui uma medicina hospitalar e um hospital médico, terapêutico. Basicamente, o Foucault, eu vou sintetizar porque essa parte é bem longa, o Foucault vai dizer assim, que o hospital que havia então, ainda que já havia, existisse a medicina e já estivesse muito desenvolvida, mas o hospital não tinha nada a ver com isso, com a medicina. O hospital era um lugar para atender pobres. Era basicamente assistencialista. Né? Então, quando uma pessoa muito pobre precisava de ajuda, assistência mesmo, cuidados, né? Tinha algo que era contagioso, que era perigoso e tal, era lá para o hospital que ela ia. Então, basicamente, ele era uma instituição assistencial. Isso era o que competia ao hospital era abrigar essas pessoas, né? E orientá-las, porque oferecia um perigo a outros e a elas mesmas. Aí ele diz, o personagem ideal do hospital até o século XVIII não é o doente que precisa ser curado, mas é o pobre que está morrendo. Isso é fundamental, ok? Se estão anotando, grifem essa parte, porque ela é muito, muito importante. Ou seja, então um hospital tal qual o conhecemos antes não existia. Estava nascendo, ele até tinha algumas, às vezes atendia algumas dessas coisas de hoje, mas era muito diferente. E Foucault diz, a medicina dos séculos 17 e 18 era profundamente individualista. Individualista na parte do médico qualificado como tal, ao término de uma iniciação assegurada pela própria corporação dos médicos, que compreendia conhecimento de textos, transmissão de receitas, mais ou menos secretas ou públicas. A experiência hospitalar estava excluída da formação ritual do médico. O que o qualificava era a transmissão de receitas e não o campo de experiências que ele teria atravessado, assimilado, integrado. Quanto à intervenção do médico na doença, ela era organizada em torno da noção de crise. Interessante, não é? Em torno do elemento da crise. Enquanto a pessoa estivesse funcionando, do ponto de vista social, trabalhando, etc., bom, que seguisse sua vida. Né? Foucault diz, o médico devia observar o doente e a doença, desde seus sinais, para descobrir o momento em que a crise apareceria. A crise era o momento em que se afrontavam no doente a natureza sadia, do indivíduo e o mal que o atacava. E é nessa luta entre a natureza e a doença que o médico devia observar os sinais, prever essa evolução, ver de que lado estaria a vitória e favorecer, na medida do possível, a vitória da saúde e da natureza sobre a doença. A cura era um jogo entre a natureza, a doença, o médico. Bem, então estava muito bem orientado, né? A sociedade dos homens dizia ao médico, você vai lá para o campo de batalha, observe que quando há sinais de doença, observe quando se ocorre aqui a crise, observe o que você pode fazer, debele isso que se chama doença, queremos essa pessoa de volta para a sociedade, vá lá, faça isso. Bom, aí Foucault pergunta, como se deu a transformação? Como o hospital foi medicalizado e a medicina pôde tornar-se hospitalar? Pode parecer óbvio para alguns dos senhores. Bom, é óbvio que em algum momento eles iam se encontrar e isso ia acontecer. Não, não é tão óbvio. Havia outros lugares, inclusive, talvez mais promissores para a medicina poder se alojar e fazer uma parceria. Ela ter se associado ao hospital, no entanto, causou agora uma modificação da identidade do médico, houve uma modificação da identidade hospitalar também, porque o hospital acolhia pobres. No momento em que o médico chega e diz, bom, meu trabalho é tratar doença, não pobres. Eventualmente pobres doentes. Então, aí, sim, no momento em que o médico chega e ele tem força na chegada do hospital, ele assume propriamente o hospital. Ao fazer isso, ele muda a identidade do hospital, mas muda também a dele. Porque o hospital já tinha todo um protocolo, todo um parecer, todo um modo de ser pronto. E nessa conversação, muitas coisas ocorrem. Vejam como é que o Foucault considera a questão. Ele diz, o primeiro fator de transformação foi não a busca de uma ação positiva do hospital sobre o doente ou sobre a doença, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do hospital. Não se procurou primeiramente medicalizar o hospital, mas purificá-lo dos efeitos nocivos, da desordem que ele acarretava. E desordem aqui significa doenças que ele podia suscitar nas pessoas internadas e espalhar na cidade em que estava situada, como também a desordem socioeconômica social de que ele era foco perpétuo. Do que ele está falando? Ele está falando que um lugar que recolhe pobres e os acolhe é muito diferente de um lugar no qual um médico chega e com um olhar de cura, de doença. É muito distinto uma coisa da outra. Às vezes coincidem, mas estamos falando de propriedades, naturezas muito diferentes. Foucault, muitas páginas depois, ele diz: como se fez essa reorganização do hospital? Não foi a partir de uma técnica médica que o hospital marítimo e militar foi reordenado, mas essencialmente a partir de uma tecnologia que pode ser chamada política e que se chama disciplina. Isso que ele coloca aqui como disciplina se esparrama para todas as outras áreas: prisão, educação, política, vários lugares. A disciplina, sempre ela chega para colocar as regras e colocar as coisas nos lugares. Bom, aí ele fala como é que é a disciplina, né? Como é que ela surgiu, elaborada, os fundamentos lá do século XVIII, mas que existiam desde a Idade Média, desde a Antiguidade. Ele faz uma reminiscência histórica. Tomando como exemplos o exército e a escola, o que se vê aparecer nessa época? Uma arte de distribuição espacial dos indivíduos. Ou seja, cada coisa no seu lugar, ok? É isso que começa a acontecer. 2, a disciplina exerce seu controle não sobre o resultado de uma ação, mas sobre seu desenvolvimento. No século XVII, nas oficinas de tipo corporativo, o que se exigia do companheiro ou do mestre era que fabricasse um produto com determinadas qualidades. A maneira de fabricá-lo dependia da transmissão de geração em geração. 3, a disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos. Não basta olhá-los às vezes ou ver o que fizeram. É conforme a regra e é preciso vigiá-los durante todo o tempo da atividade e submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares. Nossa, esse item 3, como é forte em todo o pensamento foucaultiano. Para onde você vai com Foucault, isso segue junto com ele. Não é? Essa vigilância, essa restrição, um elemento punitivo, um elemento organizacional duro, coercitivo. Como Foucault se sensibilizava com esse elemento? Bom, aí ele coloca, item 4, a disciplina implica um registro contínuo, anotação do indivíduo, transferência de informação de baixo para cima, de modo que no cume da pirâmide disciplinar nenhum detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a este saber. Ou seja, controle, não é? Bom, ele diz, tudo isso que ele coloca, esses elementos, vai nos levar, palavras do autor, o hospital é um meio de intervenção sobre o doente. A arquitetura do hospital deve ser fator e instrumento de cura. O hospital exclusão, onde se rejeitam os doentes para a morte, não deve mais existir. A arquitetura hospitalar é um instrumento de cura, de mesmo estatuto que um regime alimentar, uma sangria, um gesto médico. O espaço hospitalar é medicalizado em sua função e seus efeitos. Esta é a primeira característica da transformação do hospital no final do século XVIII. 2. Transformação do sistema de poder no interior do hospital. Até meados do século XVIII, quem ainda tinha o poder era o pessoal religioso, raramente leigo, destinado a assegurar a vida cotidiana do hospital, a salvação, a assistência alimentar das pessoas internadas. O médico era chamado para os mais doentes entre os doentes. Era mais uma garantia, uma justificação do que uma ação real. A partir do momento em que o hospital é concebido como um instrumento de cura e a distribuição do espaço torna-se um instrumento terapêutico, o médico passa a ser o principal responsável pela organização hospitalar. A ele se pergunta como se deve construí-lo e organizá-lo, e é por esse motivo que Thénon faz seu inquérito. Bem, aí vocês já imaginam para onde essas coisas vão caminhar. E então Foucault chega ao cerne da nossa aula de hoje, que é quando agora ele vai tratar da loucura. Bem, vocês sabem, e filosoficamente nós vemos isso, como a loucura foi entendida ao longo, desde a Grécia, durante a Idade Média, não é? Os vários elementos que pousaram sobre ela, que os desentendimentos, as várias incompreensões, os ajustes, como a boa parte das pessoas tentava lidar com esse fenômeno que passou a se chamar loucura, até os dias atuais, quando áreas como a filosofia clínica não consideram mais isso é completamente irrelevante. Nós consideramos que cada pessoa tem modos de ser no mundo, e que designar que alguém é louco e alguém é normal, simplesmente, talvez se existisse loucura, esta seria a grande loucura, né? Mas Foucault fez uma contribuição notável. Esse trabalho dele, ainda que eu sei que para os colegas da área médica ele é difícil, ele é agressivo, né? Muito agressivo. Mas a intenção de Foucault não era propriamente bater, agredir, confrontar. Ele estava aqui, ao mesmo tempo, trabalhando as questões dele, que nunca se resolveram, e nem sei se eram para ser resolvidas. Estava também nos ajudando a elaborar um discurso difícil numa época de passagem. Não era apenas Foucault que lidava com isso. Muitos filósofos, médicos, terapeutas de várias áreas também estavam andando com proximidade a isso que ele está dizendo aqui. Então ele contribui, uma contribuição dele sem dúvida que foi um dos marcos decisivos para que a medicina e as terapêuticas andassem e se livrassem de alguns grilhões. Há um peso difícil, doloroso, mas foi assim que as coisas se passaram. Então ele começa, ele faz um pequeno histórico. E ele diz que, dentro da perspectiva historiográfica sobre a busca da verdade, o saber alquímico, aquilo que vinha desde a Idade Média, ele diz, foi dentro desta perspectiva que poderíamos dizer uma história e fazer uma história da confissão, da ordem da penitência, da justiça criminal e da psiquiatria. Um bom senso de que de fato repousa sobre toda uma concepção da verdade como objeto de conhecimento, reinterpreta e justifica a busca da confissão, perguntando se pode haver melhor prova, indício mais seguro do que a confissão do próprio sujeito acerca de seu crime, de seu erro ou seu desejo louco. Mas, historicamente, bem antes de ser considerada um teste, a confissão era a produção de uma verdade que se colocava no final de uma prova. E segundo formas canônicas, confissão, ritual, suplício, interrogatório, nessa forma de confissão, tal como as práticas religiosas e depois judiciárias da Idade Média buscavam, o problema não era o de uma exatidão e de uma integração como elemento suplementar às outras prescrições. O problema era simplesmente que fosse feita, e feita segundo as regras. A sequência interrogatório-confissão, que é tão importante na prática médico-judiciária moderna, oscila de um fato entre um antigo ritual da verdade-prova, prescrito ao acontecimento que se produz, e uma epistemologia da verdade e constatação prescrita ao estabelecimento dos sinais e dos testes. Vou traduzir isso para o português, está bem? Em português, claro, o que Foucault está nos dizendo é assim: a pessoa vai ao terapeuta, traz suas confissões, traz seus segredos mais profundos, coloca para fora suas dores. E nesse elemento, nessa sequência de interrogatório, de confissão, na qual o terapeuta vai ajudá-lo, entre aspas, dizendo por que isso, qual a causa daquilo, e puxa esses elementos para fora num trabalho de parto. Ele diz que esse elemento médico-judiciário moderno, olhem com o que ele associa, uma medicina policialesca, na concepção mental. Então ele caminha, qual é a busca aqui? É de uma epistemologia da verdade. Ah, então tal coisa aconteceu, por isso você ficou desse jeito, etc. Tal. Eu estou amenizando, mas o propósito é ilustrar, está bem? É bem mais amplo isso do que eu estou fazendo parecer aqui. Eu estou apenas buscando dar uma ilustração, uma exemplificação. O filósofo Foucault prossegue dizendo: a passagem da verdade prova para verdade constatação é sem dúvida um dos processos mais importantes na história da verdade, ainda que a palavra passagem não seja inteiramente adequada, pois não se trata aí de duas formas estranhas entre si que se oporiam e das quais uma triunfaria sobre a outra. O segundo grande momento se situaria na época em que este procedimento jurídico-político pôde-se incorporar a uma tecnologia que permitia um inquérito agora sobre a natureza. Tecnologia que não é mais aquela dos instrumentos destinados à localização, à aceleração e amadurecimento de uma verdade, mas o dos instrumentos que devem apreendê-la em qualquer tempo, em qualquer lugar. Do que o Foucault está falando? Ele está falando aqui que, com a medicina evoluindo e agora utilizando cada vez mais aparelhagens, e quando Foucault escreveu isso, se ele tivesse ideia do que a medicina de hoje faria, não é? Com os nossos exames de imagens espetaculares e que se tornam cada dia mais profundos e elaborados, ele, na época de Foucault não havia isso. Quando muito um raio-x e olha lá. E, quer dizer, hoje nós temos exames de neuroimagens, por exemplo, que são impressionantes, que fariam o filósofo ficar extasiado, aliás. Mas ele diz que com esses exames que surgiam e as máquinas que surgiam, é que você já tinha agora, você colocaria um quadro estatístico e poderia simplesmente analisar esses quadros estatísticos sem sequer olhar para a pessoa que está diante de você, sem sentir o calor da pele dela, a respiração. Os aparelhos dizem tudo. Eis o que ele está dizendo. O segundo grande momento deste procedimento jurídico-político. Então ele traz mais um problema a esses elementos. Você não precisa muito mais dados para dizer fulano é louco, descaracteriza o discurso dele, arrasa com a personalidade dele, descaracteriza a humanidade dele, tira as credenciais que dão justiça e palavra e veracidade à força dele, e não precisa nem estar perto dele, nem olhar para ele. Simplesmente por aparelhos você já vai fazer isso. Eis o problema que Foucault estava levantando. A crise atual destas disciplinas não coloca em questão simplesmente seus limites e incertezas no campo do conhecimento, continua Foucault. Coloca em questão o conhecimento, a forma de conhecimento, a norma, sujeito, objeto, interroga as relações entre as estruturas econômicas e políticas da nossa sociedade e o conhecimento, não em seus conteúdos falsos ou verdadeiros, mas em suas funções de poder saber. Crise por consequência histórico-política, seja inicialmente o exemplo da medicina com o espaço que lhe é conexo, o hospital. Até pouco tempo, o hospital foi um lugar ambíguo, de constatação para uma verdade escondida e de prova para que uma verdade a ser produzida. Eis um dos desdobramentos mais notáveis, previsíveis e assustadores. Quer dizer, a partir de um ponto, não se tratava mais de verificar e constatar, já era possível agora construir a partir de um teatro montado, um teatro social, um teatro hospitalar, com seus personagens constituídos. Então, a apenas como uma ilustração. Doenças não precisavam mais existir. Se não existissem, elas podiam ser criadas, constatadas. E ele dá um dos exemplos mais contundentes e paradoxais que se pode imaginar, na qual um químico coloca um espelho diante de toda essa situação, e foi um espelho de grande, que causou um estrago gigantesco na história da medicina, na história... Por favor, não considerem aqui que estamos trabalhando no sentido de mostrar que o hospital, que o médico é uma criatura má, que possui algum elemento moral que nós devemos condenar. De jeito nenhum, ao contrário. Imagino eu que qualquer um de nós que tenha um problema grave, que sinta uma dor, vá sim procurar um médico, vá sim procurar um hospital. Não é disso que se trata não, viu? O que está se tratando aqui é de um elemento existencial que se esparramou e tomou proporções muito além das que lhe eram cabidas. E não porque o médico quis ou porque o hospital quis. Havia todo um interesse industrial que essas coisas assim se fizessem. Não é apontar o dedo para o médico ou para o hospital e culpá-los disso é um erro grave. Eles não são culpados disso. E quando não tanto quanto nós, por exemplo. Todos nós estamos numa sociedade, e o que o Foucault aponta aqui para o hospital e para o médico, ele aponta para os filósofos também, para os pedagogos também, para os religiosos também e para outras áreas. Então é muito importante essa contextualização para não fazermos aí fogueiras expiatórias, né? Ele diz... que como resultado de tudo isso, ele explica, uma ação direta sobre a doença, não só lhe permitir revelar sua verdade aos olhos do médico, mas também produzi-la. É isso que eu acabei de dizer para vocês. O hospital como lugar de eclosão da verdadeira doença. Supunha-se com efeito que o doente deixado em liberdade no seu meio, em sua família, naquilo que o cercava, com o seu regime, seus hábitos, seus preconceitos, suas ilusões, só poderia ser afetado por uma doença complexa, opaca, emaranhada, uma espécie de doença contra a natureza, que era ao mesmo tempo a mistura de várias doenças e o empecilho para que a verdadeira doença pudesse se produzir na autenticidade de sua natureza. E o papel do hospital era, então, afastando essa vegetação parasita e formas aberrantes, não só se deixar ver a doença como tal é, mas também produzi-la, enfim, na sua verdade, até então aprisionada e entravada. Muito duras essas palavras, mas o que segue não é menos duro. Bom, então, o Foucault está nos dizendo que lá no século XVIII, um hospital... ele criava as condições para que a verdade do mal explodisse. A pessoa está lá, vai ser operada, vão abrir no abdômen, vão tirar alguma coisa, etc. Quer dizer, esse é o sentido também. Ele fala também que ao fazer isso, você está construindo coisas. Muitas vezes isso que é o mal que virá do abdômen, que terá que abrir, etc., não vem coisa alguma. Mas isso tudo que foi constituído sobre essa justificativa é que constrói muito do mal, e sobre vários aspectos, desde o turismo hospitalar, que muitos, por serem atendidos dessa forma, começaram a ir a hospitais, aquelas coisas todas que outros filósofos já trabalharam. Ele diz, as grandes estruturas hospitalares instauradas no século XIX tomaram para si durante muito tempo essa dupla função, e durante um século a prática e a teoria da hospitalização e, de uma forma geral, a concepção da doença foram dominadas por esse equívoco. O hospital, estrutura de acolhimento da doença, deve ser um espaço de conhecimento ou de um lugar de prova. Ele diz que aí surge uma série de problemas. Olhem algumas pontuações que ele faz. A terapêutica consiste em suprimir o mal e reduzi-lo à inexistência. Um erro sob graves aspectos. E ainda hoje é muitas vezes assim. terapêutica. Vamos suprimir o mal. Qual é o mal? Aquilo que impede uma pessoa de trabalhar, aquilo que impede uma pessoa de namorar, aquilo que impede uma pessoa de sonhar, aquilo que impede uma pessoa de viver bem, sem dor, em paz, etc. Bom, pois muitas vezes é ao tirar tudo isso que a pessoa vai pegar de uma metralhadora, vai para uma guerra justificada, que está defendendo um território e vai matar não sei quantos lá. Tudo isso não é mal, não é nenhum flagelo que a medicina tenha que fazer qualquer coisa ou a terapêutica tenha que fazer. Viram um dos problemas? E isso que eu falei é quase um eufemismo diante dos problemas muito maiores que ocorrem de toda a ordem. A hora que a terapêutica elegeu um mal e disse isso é normalidade, aquilo tudo é doença e é contra aquilo que nós vamos lutar, estava feito o grande problema. Gravíssimo problema, não é? Nós elegemos o que é o mal. Antes mesmo, quase de forma a priori. Então uma pessoa hoje que se sinta ansiosa, que se sinta muito triste, que se sinta muito frustrada, que não se sinta bem, bom, esse é o mal, temos que debelar esse mal. Por quê? E se isso for o bem? E se a minha angústia diante de uma época de pandemia, e se o meu medo diante de uma época de pandemia, se o meu mal-estar, se isso é um bem que me diz, não quero mais esse estado de coisas, quero trabalhar para que nossa sociedade tenha outros instrumentos para lidar com coisas tão graves. É um bem. Mas se você já elegeu isso como mal, vai lá, medica, interna a pessoa, dá remédio, dá choque, etc. O que você está fazendo? Você já tem um almanac pronto, dizendo que é o bem e o mal? O outro nem se pronuncia, então. Já está tudo catalogado. 2. Ele diz, há doenças e modificações de doença, doenças puras e impuras, simples e complexas. Ao fim e ao cabo, não existiria uma só doença da qual todas as outras seriam formas mais ou menos longínquamente derivadas, ou deve-se admitir categorias irredutíveis? Nossa, isso... O Foucault fala uma coisa da... Quando Foucault fala, às vezes o Foucault falava coisas, tem vários vídeos dele na internet, uma coisa extremamente aguda, uma ironia para a nossa época, com um ar sério. Você olhava para ele e nunca diria que ele estava fazendo isso. Realmente, o Foucault tinha movimentos interessantes. 3. O que é uma doença normal? O que é uma doença que segue seu curso? Uma doença que conduz à morte ou uma doença que se cura espontaneamente ao término de sua evolução? Bom, então, ele mais adiante ele diz, ele vai falar aquele caso que eu falei para vocês. Acompanhem que essa é uma das partes duríssimas, na qual um químico vai colocar um espelho diante de tudo isso. E um espelho incômodo, porque médicos, hospitais, terapeutas estavam olhando para os seus trabalhos, para os seus cotidianos. Vejam o que acontece. Se quiséssemos fazer uma etnoepistemologia do personagem médico, deveríamos dizer que a Revolução de Pasteur o privou de seu papel, sem dúvida, milenar na produção ritual e na prova da doença. O desaparecimento deste papel, certamente dramatizado pelo fato de que Pasteur não só e simplesmente mostrou que não cabia ao médico ser o produtor da doença, na sua verdade, mas que por ignorá-la tinha sido por milhares de vezes o propagador e o reprodutor da doença. Bem, do que ele está falando? Vamos traduzir para o português? Isso está no próprio texto que eu vou falar para vocês. O médico da época, o que ele fazia? Entrava num leito, fazia um parto, sem qualquer cuidado de higiene, não é? Ele não se sabia exatamente com certos agentes patogênicos que levariam uma mulher que está dando à luz à morte, o bebê também, não se conhecia. Isso vem com Pasteur, esse conhecimento, né? Então, o médico, o que ele fazia? Chegava da rua, tinha tinha trocado lá a roda da carroça que quebrou, arrumado, batido com os pregos, etc. Depois deu um pouco de comida na boca do cavalo e encostou o cavalo perto de um pequeno pasto e em seguida limpou um pouco do cocô que caiu ali no chão, ele tinha que botar para o outro lado, pegou a maleta dele, as coisas, tudo isso, lavou as mãos? Não lavou as mãos. Em seguida já entrou para atender uma mulher, as unhas pretas, né, que tinha chegado da rua, por questões estéticas, às vezes limpava com algum estiletezinho que ele encontrava, então ia lá fazer o parto. Qual é a chance de infecção? Bom, isso sem falar nas toalhas e tudo, acham que era higienizado? De jeito nenhum, ninguém sabia de nada disso. É esse o sentido que Pasteur coloca. É esse o espelho terrível que Pasteur diz. Olha, você que deveria trazer a vida, cuidar da vida, erradicar isso que você chama de doença, é você que está produzindo a maior parte desses óbitos, que naquela altura eram altíssimos. Havia muito, muito disso. Literalmente Foucault escreveu o seguinte: as mãos do médico que deviam percorrer o corpo do doente, o apalpar, examinar, estas mãos que deviam descobrir a doença, trazê-la à luz e mostrá-la, Pasteur as designou como portadoras do mal, estas mãos. O espaço hospitalar e o saber do médico tinham tido até então o papel de produzir a verdade crítica da doença. E eis que o corpo do médico, o amontoamento hospitalar, apareciam agora como produtores da realidade da doença. Senhores, e se traduzíssemos isso que Foucault colocou para a área médica, para a área terapêutica? Quando uma pessoa chega ao terapeuta, ele já olha para a pessoa como alguém que tem um problema, como alguém que tem uma patologia, uma doença, algo escondido que deve ser erradicado, um mal. Quando o terapeuta faz isso, ele já com seu olhar, com a sua índole, com a sua intuição, querendo ajudar, inegavelmente querendo ajudar, querendo fazer o melhor, mas aí ele já não é o agente que adoece, entre aspas, esse que assim lhe chega, que às vezes traz uma questão de cunho do trabalho, que precisa ajustar determinada coisa, algo que não vai bem no casamento, algo que não vai bem, não consegue estudar direito, porque tem muito barulho, etc. Se eu olho já como alguém que traz uma doença, um mal, o que sou eu? Se não aquele que já coisificou esse outro. Isso que Foucault falou para a área médica, e como eu disse, Foucault, dentro do estruturalismo, ele esparrama esses elementos para as outras áreas. E nós, terapeutas, ficamos numa condição tremendamente incômoda também diante do Foucault. Ele diz: antes do século XVIII, a loucura não era sistematicamente internada e era essencialmente considerada como uma forma de erro ou de ilusão. Ainda no começo da Idade Clássica, a loucura era vista como pertencendo às quimeras do mundo. Podia viver no meio delas e só seria separada no caso de tomar formas extremas ou perigosas. Nessas condições, compreende-se a impossibilidade do espaço artificial do hospital em ser um lugar privilegiado, onde a loucura podia e devia explodir na sua verdade. Os lugares reconhecidos como terapêuticos eram, primeiramente, a natureza, pois que era a forma visível da verdade. Tinha nela mesma o poder de dissipar o erro, de fazer sumir as quimeras. As prescrições dadas pelos médicos eram, de preferência, a viagem, o repouso, o passeio, o retiro, o corte com o mundo vão e superficial da cidade. Outro lugar terapêutico usual era o teatro, natureza invertida. Apresentava-se ao doente a comédia de sua própria loucura, colocando-a em cena, emprestando-lhe um instante de realidade fictícia, fazendo de conta que era verdadeiramente por meio de cenários e fantasias, mas de forma que, caindo nessa cilada, o engano acabasse por estourar diante dos olhos daquele que era vítima. Lembram que Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, fala exatamente o propósito da tragédia grega era exatamente esse, não é? O homem grego ia para aqueles anfiteatros, sentava e via os dramas de sua vida se desenrolar lá, e com isso promovia uma espécie de catarse, não catarse freudiana, catarse aristotélica, né? Diante desses elementos que ele apresentava. Foucault retoma, como eu disse, há muitos índices de parentesco entre Foucault e Nietzsche, nossa, muita coisa. Ele diz: a prática do internamento no começo do século XIX coincidiu com o momento em que a loucura é percebida menos com relação ao erro do que com relação à conduta regular e normal. Momento em que não aparece, não mais como um julgamento perturbado, mas como desordem na maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões e de ser livre. Enfim, em vez de inscrever no eixo verdade, erro, consciência, se inscreve agora no eixo paixão, vontade, liberdade. E o momento de é o momento de estudiosos como Hofbauer. De fato, aí começa uma história bem conhecida, né? E ele descreve alguns dos métodos, então, que se utilizava e que se utiliza ainda hoje em muitos lugares. Ele diz, citando aqui, né? Deve-se aplicar um método perturbador, quebrar o espasmo pelo espasmo. Deve-se subjugar todo o caráter de certos doentes, vencer suas pretensões, domar seus arrobos, quebrar seu orgulho, ao passo que se deve excitar e encorajar os outros. Eis uma das axiomas de tal medicina de então, de tal terapêutica de então. E Foucault dizia, é assim que se estabelece a função muito curiosa do hospital psiquiátrico no século XIX. Lugar de diagnóstico, de classificação, retângulo botânico, onde as espécimes de doenças são divididas em compartimentos, cuja disposição lembra uma vasta horta, mas também espaço fechado para um confronto, lugar de uma disputa, campo institucional, onde se trata de vitória e de submissão. O grande médico do asilo, seja ele Leré, Charcot, Kraepelin, é, ao mesmo tempo, aquele que pode dizer a verdade sobre a doença, pelo saber que ele tem dela, e aquele que pode produzir a doença em sua verdade, submetê-la na realidade, pelo poder de sua vontade, exerce sobre o próprio doente. Todas as técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século XIX, isolamento, interrogatório, particular ao público, tratamentos, punição, como a ducha, pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina rigorosa, trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais entre o médico e alguns de seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de domesticidade, às vezes de servidão entre doente e médico, tudo isso tinha por função fazer do personagem do médico o mestre da loucura, aquele que a faz se manifestar em sua verdade quando ela se esconde, quando permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, a acalma e a absorve depois de ter sabiamente desencadeado. Muito, muito ruim o que o Foucault profere de uma maneira muito aguda, ruim no sentido do caminho, né? Há outros caminhos mais fraternos, mais dóceis e amistosos nos nossos dias de se tratar essa questão e mostrá-la para muitos terapeutas. Muitos terapeutas da nossa época dizem, ah, ok, eu já entendi, o Foucault tem razão. Não, realmente não há mais loucura. A filosofia clínica acertou em cheio. Há modos de ser no mundo. E a nossa busca é pela harmonia, é pelo equilíbrio. É isso que nós devemos buscar. Pois eu digo a vocês, infelizmente está também dentro do mesmo preceito. Se eu digo para uma pessoa que me procura, vamos buscar em você a harmonia, o equilíbrio, de novo, eu estou fazendo exatamente o que Foucault diz que estes primeiros terapeutas e médicos faziam. De novo. Então, o que fazermos? Se não podemos dizer para a pessoa, vamos buscar... Não, o que vocês aprendem em filosofia clínica desde o primeiro dia que vocês começam o curso? Vamos ver na historicidade desta pessoa, na estrutura de pensamento dela, nas bases categoriais dela, o que está acontecendo. Não que doença ela tem, não que patologia ela tem, não que dor ela tem. Não, eu estou interessado em compreender esta pessoa tanto quanto possível, dentro de todas as minhas limitações, que não são poucas. E na medida do possível, abrir caminhos, ou solidificar caminhos, ou parar caminhos. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Vamos descobrir à medida que temos os aprofundamentos, a partir das nossas conversações. É isso que vai acontecer. Mas eu não sei a priori. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Entre os pensadores que servem de fundamentação à filosofia clínica, vocês sabem, Michel Foucault, tive o cuidado de citar todos esses pensadores, a quem muito devo, e as leituras de Foucault, quando eu era muito garoto, muito jovem, certamente influenciaram a filosofia clínica que viria então. Todo o trabalho, ele foi um dos alicerces, não foi o único, mas foi um deles, né? A quem eu sempre agradeço, graças a trabalhos como o de Foucault, que nós podemos chegar à filosofia clínica e que poderemos ir além dela, com pesquisas, com trabalhos, com estudos. Acho que isso é muito importante. Foucault, que passou o inferno, literalmente em vida, teve uma vida tremendamente infeliz, com episódios profundamente tristes, que chegam a... Acho que um leitor carinhoso e agradecido certamente se pegará com lágrimas nos olhos ao ler a história de Foucault. Muito, muito, muito pesada a história dele. Os nossos padrões de época, muito tristes. Um homem que sofreu muitíssimo, o tempo todo praticamente. Mas graças a ele, que fez de tanto sofrimento inspiração, talvez nem seja essa palavra, talvez ele não fosse nem inspiração, ele não conseguisse outra forma de ser mesmo, mas ele gritou, ele esperneou, ele transformou essa dor toda em leitura, desde o tempo em que ele esteve internado até os tempos esquisitos em que ele andava cheio de drogas, se metendo nas estradas de automóvel, só sabe Deus como é que esse homem sobreviveu àquilo, até o final triste dele, quer dizer, aos relacionamentos, às questões todas que ele teve, mas ele gritava, ele tentava analisar isso, ele atribuía muito disso, mas não tudo isso, muito disso, essa infelicidade extrema, essa angústia desesperada, ele atribuía muito disso à época, à sociedade opressora, extremamente opressora, coercitiva, punitiva. E no caso dele, de todos os lados, não é? Desde da maneira como ele se portava, de modo, para os padrões dele, muito esquisito. É? O próprio Deleuze dizia que, às vezes, Foucault olhava de um jeito que dava medo até em quem estava perto dele. A sexualidade que ele tentava conciliar, e às vezes não conciliava coisa alguma. Um homem extremamente genial, realmente genial. Não, essa palavra não é um exagero para o caso de Foucault, e que cujos trabalhos, né, diziam, olhem, se já temos tantos problemas, não é flagelando a alma humana com chibatas, com prisões, com paredes, com todo tipo de flagelo da alma, nós não vamos consertar isso. E lendo Foucault fica claro que ele não acreditava em conserto de espécie alguma. O tempo passou. Hoje temos muitas outras coisas inspiradoras, bonitas. Temos várias áreas dentro da humanidade, bolsões imensos, amplos rincões e horizontes que propiciam sonhar, que propiciam paz, que propiciam construir com amor coisas que para Foucault eram impossíveis, realmente impossíveis, mas que hoje não são mais em muitos lugares. Ele é uma referência, é algo que serve de inspiração, mas precisamos compreender que, indo além de tudo isso, há muitas outras coisas. O horizonte é muito amplo, ele é infinito, e temos muitas coisas aí. Vamos aprender com essas lições dolorosas de filósofos como Foucault, que deram uma vida para que hoje muitos não precisassem ir para manicômios, muitos não precisem mais tomar choques elétricos, muitos que utilizam de medicação já possam utilizar uma medicação respeitosa e não incapacitante para a existência. Muito disso nós devemos a homens como Foucault. Parte significativa do trabalho de amor da filosofia clínica, de liberdade da filosofia clínica, deve muito a autores como Michel Foucault. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui.